A distribuição de recursos federais aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina voltou a ser tema de debate entre os deputados estaduais durante a reunião virtual da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira. Os membros discutiram sobre um ofício encaminhado pela Federação das Santa Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado, que comunicou que os recursos repassados pelo Ministério da Saúde ainda não foram entregues aos hospitais. O deputado José Milton Schaefer, do PP, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, comentou sobre o assunto.
Teve uma audiência com o governador para ficar em 5 dias. Nós já estamos agora em 50 dias e a secretaria não conseguiu fazer o repasse desses recursos. Poderíamos aí ter mais leitos de UTI, mais funcionários contratados, uma série de ações. E a secretaria, toda vez, é uma resposta sem ter uma data, sem ter algo confirmado. Todos os hospitais já fizeram a sua parte. O dinheiro está ali na Secretaria da Saúde há 50 dias.
Os parlamentares decidiram encaminhar um documento comunicando o governador Carlos Moisés, do PSL, sobre essa situação. Outro tema de discussão foi um ofício enviado pela Sociedade Catarinense de Anestesiologia falando sobre a falta de medicamentos anestésicos nos hospitais públicos catarinenses. Em resposta, a comissão informou que, na última reunião, foi solicitada uma solução para a falta desses medicamentos, além do fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados aos profissionais de saúde. Os deputados também participaram, nesta segunda-feira, de uma reunião com a Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara Federal. A falta de anestésicos foi um dos pontos de discussão, como afirma o deputado Neudi Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde.
Inclusive, a nossa cobrança no sentido de que o governo, o Ministério da Saúde, centralize essas compras, né? São compras, inclusive, importação, no caso, as tratativas com o Uruguai, houve até ali um jogo meio de empurra entre o Ministério e a Secretaria da Saúde, ficou um encaminhamento que o Ministério da Saúde compre esses medicamentos.
A atual situação do Estado com relação ao controle da dengue e metodologias alternativas no combate à doença também foi tema da reunião virtual. Até agora, Santa Catarina registrou mais de 10 mil casos confirmados de dengue. A maioria dos casos é autóctone, ou seja, contraída dentro do próprio estado. João Augusto Branker Fuch, gerente da Gerência de Vigilância em Zoonoses e Entomologia, falou das estratégias que Santa Catarina tem adotado para combater a doença.
A gente já viu uma redução na curva de casos, até pela questão da sazonalidade da doença, mas, claro, a gente precisa estar atento porque no próximo verão a gente sabe desses períodos sazonais, enfim, onde a reprodução do mosquito é maior, e a gente precisa estar articulando ações ao longo de todo o ano. Mesmo com a questão do coronavírus, nossas equipes estão trabalhando arduamente, né, com apoio aos municípios, com monitoramento, com aplicação de inseticidas, enfim, dando todo o respaldo, embora a gente precisa lembrar que muitas das ações também são de âmbito municipal, né, ou seja, a gente tem muitas ações executadas pelos municípios e é nesse sentido que a gente procura dar o apoio.
O biólogo Daniel Albeni Simões apresentou o uso de um inseticida biológico, extraído da fermentação da bactéria Bacillus thuringiensis, como forma de combate às larvas do mosquito Aedes aegypti. O produto está sendo testado em municípios do oeste catarinense, bem como nos Estados Unidos.
É uma bactéria que não é nova, ela é conhecida desde o ano de 1911, mas nós temos aí um aperfeiçoamento dessa bactéria para que ela seja seletiva para larvas de díptero, dentro da ordem díptero, principalmente larvas de mosquitos.
Ainda na reunião desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que institui o uso da bengala verde como forma adequada para identificar pessoas com baixa visão e como instrumento de orientação e mobilidade. A matéria segue para apreciação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Evelise Porto.